Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas, ainda no capítulo 1, para nosso segundo sermão nesse livro. Jonas, capítulo 1, de versos 4 a 17. Jonas capítulo 1, versículo 4. Jonas é um dos últimos livros do Antigo Testamento. Se tiver difícil de achar, vai ali para Mateus e começa a voltar e você encontra. Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais intempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aqui a palavra do Senhor, oremos. Senhor, nós pedimos pela tua misericórdia que tenha compaixão de nós nessa hora, que use este pregador para claramente instruir o teu povo e que abençoe nossos corações com tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, efeitos colaterais são um enorme problema. Médicos sabem muito bem disso. Quando vão fazer as suas prescrições, tem que considerar se a pessoa não tem um outro problema que vai ser agravado por aquilo que você passa. Será que se eu der esse remédio aqui para o fígado, vai complicar a situação da pressão alta? Será que se eu passar esse antibiótico desenfreadamente, vou contribuir para a criação das superbactérias brasilienses? E você lê nas bulas do remédio: se você começar a tomar esse remédio, sua língua fica roxa com bolinhas verdes, suspenda o uso e procure o médico, e assim por diante. Agora, não é apenas medicina, medicamentos que têm efeitos colaterais, você sabe disso. Às vezes a gente ouve falar de efeitos colaterais em situações de guerra, danos colaterais. Volta e meia você escuta: um míssil foi lançado no Iraque para atingir um alvo militar e acabou atingindo uma escola cheia. Há um outro tipo de efeito colateral também que a gente precisa pensar hoje. O efeito colateral de nossos pecados. Lembre-se que quando Adão e Eva decidiram comer aquele fruto, eles não estavam com isso desejando a morte. Eles não fizeram porque eles queriam morrer, conforme Deus havia dito. Eles fizeram porque eles queriam desobedecer e comer o fruto. E um dos efeitos, o salário desse pecado, é a morte. Mas a morte é apenas um dos efeitos colaterais que o pecado tem sobre a nossa vida, querido. A morte é um deles, mas muitas vezes o nosso pecado, antes de nos levar à morte, vai esparramar para todo lado e vai fazer com que um monte de gente sofra. E muitas vezes não é apenas aquela pessoa contra quem você pecou diretamente. Às vezes acaba muita gente sendo pego no efeito colateral. E a pergunta hoje é, como que Deus vai lidar com essa confusão toda? Como que Deus vai lidar com o fato de que as pessoas pecam e pecado atinge as pessoas e pecado causa mais pecado e pecado se esparrama e pipoca para todo lado? Como que Deus vai agir? Será que no final das contas Deus é refém da situação? Será que no final das contas Deus está preso à nossa boa vontade para tentarmos agir? Será que Deus depende de profetas fujões? Ou será que Deus está no controle da situação? Hoje, na continuidade da nossa história, nós vamos ver, queridos, que Deus lida com o pecado humano e Ele faz o que lhe apraz. De novo, Deus lida com o pecado humano e Deus faz o que quer. Primeira coisa para a gente investigar hoje à noite na história de Jonas. O homem pode até tentar fugir de Deus, mas Deus sempre encontra o homem. Até aqui na semana passada nós vimos apenas o começo da história de Jonas, filho de Amitai, profeta do Senhor. Um homem que profetizara no reino de Israel no tempo de Jeroboão II. Até que Deus o comissionou para uma tarefa bastante difícil. Proclamar contra a grande cidade de Nínive, porque a malícia dela havia subido até Deus. Jonas, entretanto, não quis saber nem um pouco dessa história de obedecer à voz de Deus e se mandou. Foi para a direção oposta que Deus mandara, foi para o litoral, pagou uma passagem, entrou num navio e se mandou em direção a Tarsis. E a história continua hoje com ele nesse barco rumo a Tarsis. Jonas acha que pode fugir de Deus. Veja bem, Jonas conhece muito bem o saltério. Isso vai ficar claro no próximo capítulo. O saltério é o conjunto dos salmos. Jonas conhece muito bem os salmos. Ele sabe que os salmos ensinam que é impossível se ausentar da face do Senhor. Mas ainda assim ele tenta. Nós somos assim também. Nós conhecemos as verdades acerca de Deus. Nós podemos ter a esperança e depositar nossa confiança nas verdades acerca de Deus. Mas a gente atua, a gente age de maneira completamente contrária. Ele teologicamente sabe que ele é incapaz de fugir de Deus, mas ele vai fugir assim mesmo. Qual que é o plano? O plano é se esconder. O plano é, no mínimo, abafar a voz da consciência. Um autor chamado Sinclair Ferguson sugere que o objetivo principal era fugir da presença perceptível de Deus. Como assim? A ideia era a seguinte. É muito mais fácil desobedecer a Deus quando você não está em contato com o povo de Deus, não é? É muito mais difícil você ser desobediente a Deus se você está levando a sério o estar com o povo de Deus domingo após domingo, se você está levando a sério participar da Santa Ceia, se você está levando a sério as ocasiões de ensino durante a semana, se você está levando essas coisas a sério, é muito mais difícil deixar a sua consciência quieta. Mas quando você foge do povo de Deus, quando você se manda, aí é muito mais tranquilo. Talvez o que Jonas quisesse era fugir de Deus por meio de fugir da presença do seu povo. Estando longe de Israel, ele não ia ficar tendo que ir para a sinagoga, ouvir leitura da lei, explicação da lei. Ele não ia ficar indo ouvir falar de sacrifícios e leituras e todas aquelas orações. É por isso, queridos, é por isso que muitas vezes, quando as pessoas querem viver em desobediência à lei de Deus, uma das coisas que elas fazem é parar de ir à igreja. Veja, essa não é a única razão pelas quais pessoas param de ir à igreja, mas é uma delas. Mas e aí, será que ele consegue fugir de Deus? Um outro autor chamado Palmer Robertson diz assim, tentar fugir de Deus é que nem tentar fugir do ar. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Como será possível? Mas Jonas é insistente. Jonas paga o preço do transporte, assim como ele, nós também não desobedecemos apenas quando é de graça. Às vezes a gente investe nisso. E Ferguson, de novo, chama a atenção para algo muito importante, que Deus não está impedindo que ele vá. Deus vai pegá-lo, mas Deus não está fechando as portas para que ele fuja. Deus não está impedindo que ele encontre um navio. Deus não está botando o preço da passagem caro demais que ele não possa pagar. Parece que as portas estão abertas para ele fugir. Ele acha um navio com facilidade e vai para longe. Criou-se uma moda nos nossos tempos de achar que a maneira de determinarmos a vontade de Deus para nossas vidas é meramente acerca de portas abertas e portas fechadas. Já ouviu isso? Como assim? Veja, a gente pode olhar Deus agindo na sua providência e utilizar isso em nossas escolhas, mas a gente nunca pode dizer que algo é vontade de Deus simplesmente porque Deus não o impediu de acontecer. A gente não pode falar que Deus abriu essa porta de emprego, então Ele deve querer que eu aceite. Deus abriu essa porta X ou aquela porta Y, então deve ser para que eu entre por ela. Portas abertas não podem ser usadas como justificativa se estivermos desobedecendo a palavra declarada do Senhor. As portas estão abertas para Jonas fugir, mas Jonas está indo contra a palavra de Deus, que ele conhece muito bem. O tal do estar sentindo paz na hora de tomar uma decisão tem sido usado por muita gente como desculpa para pecar. Deus não está me impedindo, então deve estar ok. De novo, esse não é o único critério que você tem que levar em consideração ao tomar as tuas decisões. Mas voltemos, será que é possível fugir de Deus? Claro que não, Ele é o Criador, Ele é o sustentador de todas as coisas. Não tem nenhum lugar para onde Jonas possa ir que vai estar fora da visão de Deus. Lutero diz o seguinte: não apenas esse navio, mas todo esse mundo é um lugar pequeno demais para Jonas se esconder. Ele não vai encontrar em nenhum lugar da criação um recanto, um lugar escondido, nem mesmo no inferno, aonde ele possa se esconder. Ele precisa ser exposto diante do olhar daquele que vê todas as coisas e diante de quem todas as criaturas estão na sua vergonha. A história continua e nós vemos Deus em seu alcance ilimitado agindo. Veja, Deus podia ter teleportado Jonas daquele navio e pá, feito ele desaparecer aqui e aparecer na porta de Nínive e falar, viu, prega. Mas não, ele decide que ele vai fazer desse jeito, ele é o Deus que faz o que quer, e ele manda uma tempestade temível naquele mar. Queridos, o mar Mediterrâneo, talvez você saiba, ele pode ter tempestades brutais. Às vezes as pessoas pensam que apenas os oceanos abertos podem ter isso, mas no Mediterrâneo também. Mas veja que a Bíblia nos indica que essa é maior do que o normal. Olha o verso 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Veja que essa tempestade, especificamente enviada por Deus para pegar o navio de Jonas, ela é maior do que as pessoas estão acostumadas. Gente, se marinheiro está com medo, é porque a coisa está feia. Essa é a dica para você quando você estiver por aí fazendo um passeio de escuna ou qualquer outra coisa. Ah, está meio assustador isso aqui. Olha para os marinheiros. Se eles estiverem tranquilos, pode ficar tranquilo. Agora, se você está vendo marinheiro chorando e se descabelando, pode se juntar a eles no processo de descabelamento. Pode saber que você está em risco. Mas por que que Deus está fazendo isso? Por que que Deus não fala para Jonas simplesmente, desobedeceu, eu chamo o outro? Por que que Deus vai atrás desse homem? Queridos, Deus está perseguindo o seu escolhido. Essa é uma maravilhosa e aterradora verdade bíblica. Deus persegue o homem. É aterrador a pensar nessa situação, porque isso indica que Deus está sempre perto. Que quando mentimos, que quando temos pensamentos impróprios, quando maltratamos alguém, o Deus de céu e terra está vendo. Mas também uma verdade maravilhosa, porque nós precisamos ser treinados a entender que se não fosse Deus nos perseguindo, se Ele não tivesse vindo atrás de você, você não teria vindo até Ele. Ninguém veio a Deus por livre e espontânea vontade. É o que a Bíblia nos ensina. Todos os que creem, um dia foram perseguidos por Ele. Não há quem busque, não há quem persiga a Deus, já disse Paulo aos Romanos. Todos nós somos como Jonas nesse aspecto. Alguns de vocês foram perseguidos quando ainda eram crianças e nem se lembram da perseguição. Outros foram perseguidos como adultos e se lembram de como foi ter a palavra de Deus assolando o coração, trazendo uma convicção sobre o pecado, ao mesmo tempo que abria as portas do caminho da redenção em Jesus Cristo. E eu creio que se você foi perseguido na idade adulta, você sabe muito bem que se não fosse Deus te perseguindo, você não teria vindo no final das contas. Se não fosse Ele te arrastando, você teria seguido no teu caminho de destruição. Talvez você esteja pensando aí, está errado, pastor, fui eu que escolhi, fui eu que levantei a mão, fui eu que fui à frente num apelo, fui eu que escolhi, fui eu que fiz uma análise clara, sensata e objetiva das opções e decidi ir a Deus. Querido, se você acha isso, você tem uma visão extremamente limitada do que se passou na sua conversão. A Bíblia ensina que se você creu, é porque primeiro o Espírito Santo de Deus abriu seu coração, te deu um novo nascimento, para que então você pudesse crer. Se você quis seguir a Jesus, é porque primeiro Ele mudou a tua vontade rebelde e fez com que você desejasse seguir a Jesus. Se você o ama, é porque Ele te amou primeiro. É porque Deus persegue pecadores. Você que está aqui hoje e está fugindo de Deus, você entende que você não tem para onde correr? Você entende que meramente parar de ir à igreja, por exemplo, não vai fazer com que Deus pare de te perseguir? Que você não vai se esconder da visão de Deus? Que aquilo que você acha que está fazendo escondido está completamente descoberto diante do juiz de toda a terra? E que pode ser que Ele decida usar coisas temíveis para te fazer acordar? Os pagãos estão tremendo e estão tentando, cada um deles, orar ao seu falso Deus, pedindo que o Deus dele faça alguma coisa por eles. Mas esses deuses falsos não existem, obviamente. Eles estão batendo em portas e não tem ninguém atrás dessas portas. Eles jogam fora as cargas, eles se desesperam, mas a situação segue temível para eles. Então eles decidem investigar, vamos ver se por aqui tem alguma coisa que traga luz à nossa situação. Então eles veem que tem alguém dormindo no porão. Mas e aí, como é que será que a história vai avançar? Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. O homem pode tentar fugir de Deus, mas Deus sempre encontra o homem. A segunda coisa é a seguinte, o homem tem que lidar com as consequências de fugir de Deus. Volta para o seu livro, para o seu capítulo, verso 5. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse, que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esta culpa? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? Perdão. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe, que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes, tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar estava se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Veja que está todo mundo se dando mal por efeito colateral do que Jonas aprontou. Veja que Deus está pegando Jonas, mas o pecado não atinge só você, meu irmão. As consequências do pecado atingem muita gente perto. Veja que não tem nenhuma injustiça da parte de Deus aqui, tá bom? Isso é preciso ficar claro. Se todos aqueles idólatras pagãos perecessem naquela tempestade, teriam perecido de maneira justa. Nenhum inocente estaria morrendo. Mas note, o pecado e suas consequências se fazem sentir em quem está perto da gente. É curioso, a gente segue achando que o nosso pecado vai permanecer secreto. Que o nosso pecado vai ficar debaixo do nosso controle. Mas a Bíblia nos fala claramente que não é assim. Sua língua, por exemplo, Tiago fala sobre domar a língua. E nós achamos que podemos falar e falar e nada vai acontecer, mas Tiago fala, você vai começar um incêndio e vai perder o controle. Toda desobediência que nós temos contra Deus é assim. Você vai acabar ferindo quem não tinha nada a ver com isso. E às vezes vai ser muito pior do que um míssil acertando uma escola. O povo está sofrendo, mas Jonas está dormindo. Jonas misteriosamente vai para o fundo do navio e dorme no meio daquela confusão. Como que pode alguém dormir nessas consequências? Veja, não se trata de uma cama tranquila, imóvel, é um barco que está sendo jogado de um lado para o outro. E tem homens adultos gritando, gritos de medo, gritos de ordem, gritos de ação, além do pavoroso barulho dos ventos, da chuva e do próprio mar. No convés, pandemônio. No porão, silêncio e ronco. No convés, gritaria, confusão e preces inúteis. E lá no fundo, o único que conhece o Deus verdadeiro nem percebe o que estava acontecendo. Como que esse homem pode dormir nessa situação? Olha, provavelmente começa com uma mistura de exaustão, tem a ver com uma consciência silenciada. Parece que Jonas está sentindo paz o suficiente para dormir profundamente. De novo, não se engane, sentir paz no coração não é sinal de que o caminho está correto. Teu coração é enganoso e capaz de se iludir profundamente. Então ele é encontrado pelo mestre do navio, que acorda e fala: que loucura é essa? Agarrado no sono, homem, que te passa? Vamos, precisamos das suas preces também. Está cada um orando para o seu próprio Deus. Junte-se a nós. Essa é a esperança do pobre mestre do navio. A esperança que, quem sabe, nós orando para todas as divindades imagináveis, alguma delas escute e livre a gente. Façamos aqui no nosso barco um altar ao Deus desconhecido, como os atenienses fizeram. Queridos, esse sincretismo, essa forma pagã de pensar, ela é bem conhecida de todos nós. Você sabe disso. O típico brasileiro gosta dessa mistura, talvez seja o seu caso. Ora para Jesus, mas também ora para Maria, para os santos, se mete com algumas coisas de espiritismo, com algumas coisas de religião africana. Não vai deixar de usar a fitinha do Senhor do Bom Fim, mas se o pastor evangélico quiser orar por ele, ele aceita, né? Vai que. Essa ideia de que essa mistura dos deuses vai nos salvar é uma grande tolice. Eles estavam aqui achando que estavam ofendendo alguma divindade local, e quem sabe se eles descobrissem qual era essa divindade, eles orariam para ela e seria tudo resolvido. Pagãos pensavam assim: tem a região de Baal, tem a região de Astarote, tem a região do Deus X, Deus Y, sei lá qual foi desses que a gente ofendeu. E Jonas traz uma péssima notícia para eles. O Deus que está causando essa tempestade não é um mero Deus local que você vai aplacar facilmente com alguma oração. Algo importante vai ser perdido se você não olhar com atenção. Olha como Deus faz as coisas de maneira perfeitamente coesa. Quando o mestre do navio chega e chama Jonas, lá no hebraico, a língua original, ele usa as mesmas palavras que Deus usou no começo do capítulo para chamar Jonas para a ação. Fica um pouquinho escondido aqui na tradução, mas no verso 2, Deus basicamente falou: levanta e clama. E agora o mestre do navio fala: levanta e clama. A tradução pode ficar diferente um pouco, mas é a mesma palavra no original. E não tenha dúvidas que ao ouvir isso, Jonas foi sacudido dentro do seu coração. Ele ouve, ele está meio dormindo, sabe quando você está meio dormindo, alguém fala contigo, você não sabe o que está acontecendo, assim, quem está falando é minha mãe, é minha esposa, quem está falando? E aí você está meio dormindo e escuta as mesmas palavras que você ouviu Deus falando e das quais você está fugindo. Certamente isso é o começo de uma transformação do coração. Se Jonas estava até aqui com a consciência adormecida, agora ele está vendo a situação e ele sabe muito bem que a culpa é somente dele. Ele sobe ao convés, ele vê aquela confusão e os marinheiros estão lá e eles decidem lançar sortes, um método para adivinhar com quem que Deus está bravo, ou pelo menos ver quem é que vai ter uma resposta para aquela situação. Os pagãos usavam esse tipo de coisa ao redor de todo mundo, essas divinações. E curiosamente, Deus, no tempo do Antigo Testamento, e mesmo depois, a gente vê ali no começo do livro de Atos, utilizou alguns tipos de sorte para mostrar a sua vontade ao povo. Mas isso era muito raro, isso ele não utiliza mais. Mas aqui vai acontecer algo curioso: Deus vai utilizar essa situação para mostrar que Jonas é o homem a responder sobre a situação. Veja, Deus não está aprovando o método, mas Deus está usando esse método para trazer a verdade. A ideia seria a seguinte: aquele sobre quem cair a sorte é aquele que ou sabe de algo ou é o próprio responsável. E eles lançam a sorte e adivinha? Calhou Jonas. Cai sobre Jonas. Agora você imagina lançando a sorte, aquele povo todo, o navio balançando, aquela barulheira, todo mundo gritando, marinheiro chorando, e sorteia, e todo mundo se volta para aquele cara que estava dormindo. E aí eles bombardeiam um homem com pergunta, como diz o nosso texto, começam. Qual a tua ocupação? De onde você vem? Qual a tua etnia? Qual o teu povo? Quem é o teu Deus? O povo está tentando de toda forma chegar a alguma coisa que explique para eles o que está acontecendo. E ele responde: eu sou da etnia hebraica e eu temo a Yahvé. Em hebraico, ele começa a resposta falando: Yahvé é quem eu temo. O Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. É interessante que ele não faz referência ao fato de que ele é profeta. Eles perguntaram: qual a tua ocupação? Mas ele não fala. Talvez ele achasse que isso fosse algo agora perdido para sempre, que tudo que resta para ele é morrer nessa tempestade. Será que se perdeu para sempre? Sou hebreu e sou temente a Yahvé, o Deus que fez os céus e a terra. Eu sinto dizer para vocês, mas não é uma mera divindade local que foi ofendida, é o Criador dos céus e da terra. E veja o resultado disso no verso 10, na sua Bíblia. Então os homens ficaram possuídos de grande temor, e lhe disseram: que é isso que fizeste? Eles estavam com medo já. Só que quando eles descobrem quem é que está mandando aquela tempestade, o medo aumenta ainda mais. Se eles já estavam com medo de morrer, agora esse medo fica cada vez mais sério, porque eles sabem que é um Deus de quem não se zomba. E eles entendem que não tem escapatória. Não tem nenhuma maneira humana de fugir do Deus que fez os céus e a terra. E Jonas fala para eles: a única solução é vocês me pegarem e me jogarem no mar. Note isso. Jonas entende, Jonas está com a consciência agora aflorada. Ele sabe que não tem chantagem, ele sabe que não tem negociação, ele sabe que não tem nada para fazer. Jonas está com a consciência inflamada, ele sabe que é com ele. Querido, quando sua consciência estiver inflamada, quando você souber que é com você, não é nada sábio ignorar. Não é nada sábio fingir que não sabe. O mais importante é que você lide com isso. Você vai assim evitar muita dor para você e efeito colateral para os outros. Uma pena, é claro, que Jonas não tenha percebido isso antes. Mas algo estranho acontece. Os marinheiros pagãos não fazem o que ele fala. Você notou isso? Eles não pegam ele e falam: ah, é você então? Vai para a água. Não, de maneira nenhuma. O que eles fazem? Eles tentam remar em direção à terra. Eles não querem jogar Jonas no mar. Palmer Robertson chama a nossa atenção a ironia da situação. Jonas não queria saber de levar a palavra do Senhor aos pagãos, mas aqui os pagãos estão de todo jeito tentando evitar que Jonas pereça. Muito maior compaixão nesses pagãos do que no profeta do Senhor. Melville, num livro famoso sobre uma história chamada Moby Dick, ligada a outro grande peixe, na casa uma baleia, não um peixe, e vários sofrimentos, diz o seguinte: as práticas dos baleeiros o convenceram de que mesmo cristãos podem ser miseráveis e perversos infinitamente mais do que os pagãos. Querido, descrentes muitas vezes mostrarão maior compaixão, maior caridade, maior simpatia e maior cuidado do que cristãos. Isso, é claro, é inconsistência da nossa parte. Mas isso não faz deles cristãos. Estão indo para a perdição, cheios de gentileza e amor ao próximo. Essa é a situação. Todo mundo remando, todo mundo tentando se salvar, todo mundo sabendo que cedo ou tarde aquele navio vai ceder e o juízo de Deus será sobre eles. E assim a gente vai para o nosso terceiro e último ponto. Deus com justiça lidará com todo pecado. Volta para a sua Bíblia, verso 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Veja que os marinheiros estão numa sinuca de bico. Por um lado, está todo mundo tentando de todo jeito salvar o navio, mas estão falhando. Por outro lado, eles sabem muito bem que jogar Jonas no mar é matá-lo. Jogar Jonas na água é equivalente, nesse momento, a um assassinato. E eles sabem que isso seria errado. Mas chega uma hora que o instinto de sobrevivência fala mais alto. E eles resolvem orar ao Deus de Israel, ao Deus Yahvé, e dizem: Senhor, clamamos pela tua misericórdia, somos inocentes do sangue desse homem, a culpa é dele, e taca-lhe Jonas no mar. Mas eu quero que você note que eles dizem algo que é muito impressionante aqui. Eles dizem: tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Essa é uma frase bastante rara no Antigo Testamento. Essa é uma frase que implica um reconhecimento de que o Deus dos hebreus é quem manda. Os comentaristas explicam para a gente que essa frase aparece em apenas outros 3 lugares no Antigo Testamento. Um deles é o que lemos no começo do culto, Isaías 46. Outros 2 lugares são Salmo 115 e Salmo 135. Em todos esses casos, sempre é um reconhecimento de que os ídolos são falsos, de que os ídolos não servem para nada, de que os ídolos são completamente fúteis, mas que o Deus de Israel é todo-poderoso e Ele faz o que quer. Isso indica algo muito interessante, queridos. Esses homens estão, mesmo sem conhecer o Antigo Testamento, usando a mesma expressão que o Antigo Testamento usa para falar acerca de quem reconhece que só há um Deus verdadeiro. Veja o contraste. No começo do capítulo, eles estão cada um clamando ao seu Deus. Nesse momento, estão todos clamando a Yahvé. E de fato, como Jonas dissera, o mar se acalma em sua fúria. E eles temem em extremo ao Senhor. E eles oferecem sacrifícios ao Senhor. E eles fazem votos ao Senhor. Veja bem, é importante ser cuidadoso aqui. A gente não sabe exatamente o que se passa no coração deles. A gente não sabe com certeza se foram conversões. Talvez sim. Talvez eles tenham se convencido de que o Deus de Israel é mais forte que os outros, mas talvez alguns tenham falado: de fato, o Deus de Israel é o mais forte, bota mais um no nosso panteão. Talvez Deus tenha utilizado isso aqui para, naquele momento ou futuramente, fazer com que aqueles pagãos viessem a crer nele. Talvez isso tenha meramente servido como testemunho contra a idolatria deles, que eles não abandonaram depois em suas vidas. Não sabemos ao certo se esses pagãos se tornaram seguidores do Deus vivo, mas certamente essa experiência os marcou de maneira impressionante, os deixa sem desculpa e os expõe à verdade do Deus verdadeiro. Nenhum desses homens poderia mais andar pelo mundo dizendo não saber acerca do poder do Deus de Israel. E quem sabe, depois daqueles dias, alguns nunca mais tenham largado esse Deus e tenham buscado aprender mais sobre ele. Mas é importante que você note alguma coisa. Uma coisa central aqui. Deus está usando o efeito colateral da desobediência de Jonas para abençoar pessoas. Se Jonas tivesse sido obediente e ido direto para Nínive, esses marinheiros nunca teriam ouvido e presenciado o poder do Deus do pacto. É surpreendente como Deus age, queridos. Deus faz o que quer, como eles mesmos falaram. Deus não está preso à nossa obediência para agir. Um efeito colateral extremamente positivo da desobediência de Jonas é que os pagãos daquele navio conheceram o poder de Deus. Eu espero que isso traga um alívio ao teu coração, saber que Deus age apesar de você. Que mesmo que você não faça tudo perfeitamente, que mesmo que você não siga tudo como deveria seguir, Deus não está preso à tua obediência para agir. Isso também deve trazer um alerta para você. De novo, Ferguson diz: há momentos em nossa vida quando o Senhor nos emprega em seu serviço, apesar da nossa desobediência, para demonstrar que a graça, o fruto e a glória são inteiramente seus. Aqui, de fato, vemos evangelismo e soberania de Deus. Mas também é um aviso para nós, para que não sejamos enganados por aquilo que Deus é capaz de fazer e uma falsa sensação de comunhão surja com Ele. Quando nos afastamos de Deus, muitas vezes vamos nos agarrar a qualquer justificativa para a nossa rebelião. O perigo é o seguinte: talvez você ache que porque Deus não está destruindo tudo ao teu redor, você está em comunhão com Ele. Talvez você ache que porque pessoas estão sendo abençoadas pela tua vida, aquele teu pecado que você mantém escondido não é tão relevante assim. Talvez você ache que porque você está sendo uma bênção para tantos, você pode seguir no caminho da quebra da lei. Cuidado. Se Deus está abençoando apesar de você, é para que a glória seja claramente dEle. Não significa que Ele está aprovando o que você faz em secreto. É bem possível que por causa da tua vida hoje estar em calmaria e não em tempestade, você pense que teu pecado não seja tão sério assim. Cuidado, meu querido. Cuidado. Pessoas estão crendo no Deus verdadeiro pelo que eu faço. Cuidado. Pecado continua sendo pecado. E a tempestade uma hora chega. Tá, mas e Jonas? Será que ele está arrependido? O que está se passando no coração dele? Os comentaristas divergem enormemente sobre o que se passa. Alguns falam que ele estava querendo era morrer logo. Que com o desgosto do coração dele, o que ele queria no final das contas é vamos para a água, vamos acabar logo com isso. Não quero mais nada. Mais tarde, no capítulo 4, a gente vai ver que ele deseja morrer, mas esse capítulo não parece indicar isso. Será que é um ato de bravura? Bate no peito, assume as consequências e fala, é comigo? Será que ele prefere morrer a que a mensagem vá para os ninivitas? Talvez ele continue aqui sendo o mesmo cabeça dura, que fala, prefiro ir para o mar e morrer, do que a mensagem chegue aos ninivitas. Talvez seja um desejo de reparar o dano. Não posso mais levar a mensagem aos ninivitas, não posso mais fazer o que Deus mandou, mas pelo menos vou fazer algo para salvar a vida desse pessoal. De qualquer forma, seja qual for o que acontece, o autor parece não fechar essa questão para a gente, de qualquer forma, acaba funcionando como um sacrifício substitutivo. Os marinheiros são salvos, talvez nem todos espiritualmente, mas fisicamente todos, e talvez alguns espiritualmente também. O fato de que ele cai na água, o fato de que ele assume a culpa, faz com que os outros sejam salvos. E veja que na superfície segue tudo bem, mas nas profundezas as coisas não estão nada bem. Agora imagine você caindo naquelas águas turbulentas, água gelada, água escura, onda passando para todo lado. Você tenta levantar o nariz e entra água no seu nariz. Sal irritando os teus olhos. Água para todo lado nos seus pulmões, enchendo a tua boca. Queridos, a água pode ser um negócio um tanto assustador. Nossa filha Débora faz natação. Débora sozinha na água é algo um tanto assustador para papai e mamãe. Bem mais para mamãe. Houve um tempo em que papai entrava na água com ela, mas ela se graduou. E agora ela não precisa mais que o papai entre na água com ela. E na aula de natação sempre tem um momento que é o pior. Que é quando fica uma tia de um lado, outra tia do lado, mais ou menos um metro entre elas, e uma solta a Débora e ela mergulha e sai do outro lado. Queridos, nós não fomos feitos para isso. Nós não temos guerras. Nós não fomos feitos para a água. Não tenha dúvida de que Jonas está sentindo profundo medo ao perceber que ele vai morrer naquela água. Gente, não tinha escola de natação lá em Israel, não. Certamente ele está afundando e rápido. Ficou bom para os outros, mas para ele não. E o verso 17 nos fala algo impressionante. E Deus envia um grande peixe para engolir. Se antes, quem sabe, tivesse a esperança de se agarrar em uma coisa e flutuar até a borda, agora nem isso, porque se você foi descendo para Jope, depois desceu para o navio, e depois desceu para o porão, e depois desceu para a água, agora chegou um peixão que vai te engolir e você vai descer ainda mais. Pensa nisso, eu não consigo imaginar. Imagina você estar lá na superfície lutando pela sua própria vida e de repente você vê uma barbatana passando. Eu não sei se ele viu, se não viu, eu não sei se ele só sentiu uma puxada no pé, eu não sei se foi engolido pela cabeça, se ele chegou a ver o bocão ou não, mas ele é pego. O mar é assustador. Quando, nas raras ocasiões que eu consigo convencer a Nelisa a entrar na água do mar comigo, se eu encosto o pé na perna dela, ela já fala, o que é isso, o que passou aqui? Agora imagina você no mar escuro, sozinho, e vem um peixão grande o suficiente para te engolir. Veja, o texto não fala em baleia, pode ter sido uma cachalote, pode ter sido, sei lá, um tubarão-baleia, a gente não sabe o que foi. De qualquer forma, foi um bicho grande o suficiente para engolir esse homem. Ah, mas existe peixe grande assim? Sim, existe. Veja, ele não está preocupado aqui com a taxonomia. A baleia não é peixe. O termo hebraico significa bicho do mar que nada, só isso. Não peixe da maneira que nós classificamos. Mas também não pense em algo como um desenho animado, Jonas passeando dentro do ventre em pé, com uma lanterna, um negócio gigantesco, uma cavernona, não é isso. Ele está engolido, ele está apertadinho. Ele está ali no ventre daquela baleia, é apertado, é nojento, é terrível. Mas não deixe de ver que tem também um aspecto sobrenatural aqui. Deus está sobrenaturalmente preservando o seu profeta de que veja a corrupção, a qual veria naturalmente. É importante que você perceba que, por pior que pareça o que está acontecendo, esse peixe vai salvar a vida de Jonas. Jonas não sabe nadar, Jonas iria se afogar. Deus não envia o peixe para maltratá-lo, Deus envia o peixe para salvá-lo. No próximo capítulo isso vai ficar mais claro, mas o peixe é o que vai preservar a vida de Jonas e levá-lo até que ele saia, como o próprio texto já indica para a gente, ao falar que ele vai ficar ali 3 dias e por 3 noites. Aqui não fica claro se ele vai sair para uma situação melhor ou pior, mas ele vai sair. Queridos, Deus lida com o pecado. Deus lida, Deus é justo, Deus não deixa o pecado sem ser tratado. Mas é importante que você lembre que essa história nos aponta para algo maior, para o fato de que Deus lida com o pecado de maneira ainda mais espetacular. E foi o que nós lemos hoje em Mateus capítulo 12, quando o próprio Senhor Jesus conecta essa história de Jonas à sua história. Jesus estava fazendo uma sequência impressionante de milagres. E o pessoal falou, queremos mais milagres. E chegam os líderes e falam, queremos ver os milagres, mostra aí os incrédulos. E Jesus se recusa. E Jesus fala para eles, vocês vão ter um milagre, vocês vão ter um sinal. O único sinal que vocês vão ter é o sinal do profeta Jonas. O que isso queria dizer mesmo? Jesus, naquele momento, estava fazendo uma comparação muito interessante. Ele estava explicando para a gente que a história de Jonas não diz respeito apenas a Jonas, mas que a história de Jonas serviria para ilustrar, para tipificar, para mostrar por antecipação algo sobre a própria ação de Jesus Cristo. E é claro, há semelhanças, assim como há diferenças entre a história dos dois, e há uma clara conexão bíblica que o próprio Jesus fala dos 3 dias e 3 noites. E a comparação que Jesus faz, ela é pelo menos dupla. Ele fala, os dois foram pregadores sobre o arrependimento, e os dois, Jesus e Jonas, foram tragados por 3 dias e por 3 noites. Jonas como que morto, mas preservado. Jesus, de fato morto, tragado pela vitória aparente da morte, mas também preservado de ser corrompido. Jonas culpado, tendo o que merecia. Jesus, o único inocente, levando sobre si o pecado de uma multidão inconcebível. Essa história, queridos, deve te lembrar que Deus lida com o pecado, sim. Mas, acima de tudo, que Ele lida com o pecado de uma maneira substitutiva em prol de todo aquele que nele crer. Que você não precisa ir para a terra por 3 dias e 3 noites, se Ele for no teu lugar. Que Ele está disposto a fazê-lo. E Ele vai entrar nesse lugar, e Ele vai sair desse lugar. E isso deve te lembrar também de uma outra ocasião maravilhosa, em que Jesus também dormia num barco no meio de uma tempestade, lá no mar da Galileia. E os marinheiros estavam assustados, estavam impressionados, e também ficaram impressionados como ele conseguia dormir naquela situação. A semelhança é curiosa, ao mesmo tempo que ela é diferente. Brian Stell, um comentarista, diz assim, Jonas, um mero homem, está tentando escapar da vontade de Deus e da tempestade, indo dormir em sono profundo. Jesus, que é mais do que um mero homem, dorme através da tempestade, porque ele já está completamente domado pela vontade de Deus. Jonas é um mero observador. Jesus está no controle da situação toda. Jesus faz o que lhe apraz. Essa é a diferença do sono dos justos e do sono dos cauterizados. E veja que isso traz para a gente mais um interessante efeito colateral da desobediência de Jonas. Por causa da desobediência de Jonas, a obra de Jesus Cristo foi exaltada. Por causa do que ele fez, Jesus Cristo foi mostrado a todos. A falha dele exalta o seu Redentor. O sinal dele fala do grande sinal que viria depois. Jonas é que nem uma lanterna, dando-nos vislumbres do momento em que o sol vai nascer. Ah, queridos, a gente precisa aprender a descansar nisso. A gente precisa entender que nossas falhas não significam o final do caminho. Que mesmo nossa desobediência pode ser redimida e usada pelo Redentor de maneira maravilhosa. Que mesmo que tenhamos causado efeito colateral em gente próxima e querida da gente, o Redentor pode usar tudo isso para enorme bem e para exaltar o nosso grande Redentor. James Harrison é um australiano de 78 anos que gosta de colecionar selos e brincar com seus netos. Ele é conhecido na Austrália como o Homem do Braço de Ouro. 78 anos e nos últimos 60 anos, ele vem semanalmente doando sangue. Tudo por causa de um surpreendente efeito colateral. Quando ele tinha 14 anos, ele teve que passar por uma terrível cirurgia para remover um dos seus pulmões. Claro, uma experiência terrível. Ao sair da cirurgia, seu pai explicou para ele algo impressionante. Falou que ele havia sido mantido vivo por causa de sangue de 13 doadores, 13 litros de sangue que havia recebido. E falou, seu pai ensinou para ele que devia ser grato às pessoas que haviam salvado a vida dele. E naquele momento, com 14 anos, ele decidiu que ele também se tornaria um doador de sangue. Quando chegou na idade mínima, ele foi fazer os testes e os médicos descobriram que ele tinha um tipo de anticorpo extremamente raro no seu sangue. E nos anos 60, ele começou a trabalhar com os pesquisadores médicos na Austrália para desenvolver uma injeção que salvaria a vida de muitas pessoas. Talvez você se lembre dos seus tempos de estudar biologia da chamada eristoblastose fetal, que é o que acontece quando uma mulher com sangue com fator RH negativo tem o seu segundo filho com RH positivo. E o sangue da mãe começa a afetar o sangue da criança e pode causar até mesmo a morte dessa criança. E nessa época, na Austrália, milhares de nenéns estavam morrendo. Harrison doou seu sangue para as pesquisas, participou das pesquisas, e uma vez que foi desenvolvida essa vacina, ele passou todas as semanas dos seus últimos 60 anos indo doar sangue para a produção da vacina. A Cruz Vermelha Australiana estima que 2 milhões de nenéns foram salvos pelo sangue de Harrison. Efeito colateral maravilhoso de uma terrível doença pulmonar que fez com que ele perdesse um pulmão aos meros 14 anos de idade. Quão maior é a bênção do sangue do Cordeiro de Deus que foi morto por causa do nosso pecado. O Deus que faz o que quer, utiliza coisas horríveis para produzir bem, inimaginável. Discípulos do crucificado que foi lançado à sepultura nunca podem se esquecer disso. Ele foi morto por causa do nosso pecado. E o bem que vem disso é inimaginável. É uma multidão inumerável sendo salva por esse sangue do nosso Redentor. Que efeito a desobediência de Jonas terá? Será que os planos de Deus vão falhar por causa dele? Claro que não. Inclusive, Deus tem utilizando isso e utilizou isso para trazer a sua mensagem de poder para aqueles pagãos. Deus vai utilizar isso, como veremos no próximo capítulo, para moldar o coração daquele homem à semelhança de Cristo. E Deus utiliza isso para prefigurar a própria morte e ressurreição do Messias. Efeitos colaterais podem ser positivos também. E eu não estou falando de ganhar poder de subir em parede ao ser picado por aranha radioativa. Mas de algo que acontece com todo aquele que crê no profeta que é maior do que Jonas. O efeito é o seguinte. Quando chegar o dia e você for tragado pela morte como que por um grande peixe, você pode ter certeza, vai ser temporário. Oremos. Te louvamos, Senhor, pelo profeta maior que Jonas. Te louvamos, Senhor, pois Ele é capaz de redimir nosso pecado e trazer grande bênção, mesmo das coisas horríveis que fizemos, como colocá-lo numa cruz. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a te obedecermos e a levarmos a sério a tua palavra.